Renascença, a par com o mundo.
Boa noite. Já ouviu falar no Banco Farmacêutico? Sabe que há mais de 200 farmácias espalhadas pelo país que aderem a esta campanha destinada a instituições que acolhem os mais necessitados? Só no ano passado, o Banco Farmacêutico recolheu 10 mil embalagens de remédios e cada um de nós pode ajudar muito. A campanha do Banco Farmacêutico realiza-se no próximo sábado em todo o país e o nosso convidado foi quem desencadeou tudo isto.
Sou Luís Mendonça, sou casado, tenho 3 filhos, sou farmacêutico e desde há cerca de 10 anos estou envolvido no projeto, numa obra, que é o Banco Farmacêutico.
E o que é o Banco Farmacêutico?
O Banco Farmacêutico, a principal atividade que nós fazemos ao longo do ano, consiste em arranjar medicamentos para os mais carenciados, portanto, de forma gratuita, para que eles possam tomar os medicamentos que lhes fazem falta. E são os utentes das instituições de solidariedade social, nossas parceiras, e a angariação dos medicamentos é feita nas farmácias numa jornada nacional de recolha de medicamentos.
Sim, que vai ser brevemente, e isso também foi um motivo pelo qual estamos aqui também para esclarecer e eventualmente incentivar quem nos ouve para aderir. Mas vamos por partes. Como farmacêutico, é uma profissão que gosto, imagino, por isso é que foi para ela, porque se tratar das coisas de química não é assim. Eu que falo por mim que não gostava nada de química, portanto é uma vocação, de certo modo.
Sim, confesso que gosto da área da saúde em geral, não só da farmácia, mas por acaso dentro da profissão farmacêutica há uma área que me é cara, que eu gosto muito, que é onde eu exerço, que é a farmácia hospitalar, onde nós podemos estar inseridos num hospital e ter uma visão dos cuidados de saúde às pessoas.
Portanto, vê-se mais os resultados do que estar atrás de um balcão, é isso?
Sim, em certa medida sim, mas ao mesmo tempo estamos envolvidos numa equipa, toda uma estrutura de profissionais, mas também uma organização, que é um hospital, que está, no fundo, centrada nos cuidados ao doente, e isso apraz-me. Gosto.
Mas também há, imagino, também há setores da medicina, por exemplo, mais áridos, porque há uns que estão metidos em laboratórios a investigar, também acontece, não é? O mesmo com a farmácia, que tendencialmente não contacta tanto com os doentes, é isso? Portanto, neste seu caso, a opção por estar numa farmácia hospitalar é mais fácil.
É uma área da farmácia que eu gosto mais e na qual eu exerço. Pessoalmente gosto mais, mas o farmacêutico que está nas farmácias, onde, por exemplo, vai decorrer o Banco Farmacêutico, é um profissional que está muito próximo dos utentes, que acompanha a vida dos utentes em certas farmácias, em ambientes mais pequenos, sabem perfeitamente a evolução do doente e do seu estado de saúde e de doença e vão acompanhando.
Quem prefira ir ao farmacêutico em vez do médico?
Às vezes aliás, muitas das vezes o médico é que resolve o problema. Mas o farmacêutico está sempre ali para uma palavra amiga, mas ao mesmo tempo mais esclarecida, e com certeza que se vir que não é do seu âmbito, encaminha logo para um especialista, para um médico.
Portanto, quando tirou o curso, onde é que foi?
Comecei a trabalhar numa farmácia de oficina.
O que é isso?
Farmácia são as farmácias que estão abertas nas ruas a vender os medicamentos diretamente às pessoas. E tive um ano numa farmácia, ali em Tires, na zona de Cascais. Depois entrei para o Exército, que eu sou militar também, e tive 4 anos num serviço, que era a Direção de Serviço de Saúde, mais de apoio às missões.
Administrativo, se calhar, mais, não?
Mais administrativo, claramente, que um hospital, mas eu fazia também o apoio às missões no estrangeiro, em termos de medicamentos, também de produtos de saúde, porque nós, a farmácia dentro do Exército, tem também a componente de tudo o que é material de saúde, equipamentos, material de dispositivos médicos. É também a farmácia que faz, no fundo, o fornecimento de...
E nessas missões também ia com eles?
Não, não cheguei a ir em nenhuma missão. Estava cá atrás, fazer o aprontamento das missões e depois a sustentação dessas missões. Todo o Exército tem uma quantidade de unidades militares que precisam, claro, normalmente de medicamentos e de produtos de saúde.
Uhum. E depois?
E depois, então, fui para a farmácia hospitalar, primeiro no Hospital Militar na Estrela, do Exército, agora estou no Hospital das Forças Armadas, que no fundo reuniu todos os hospitais da Marinha, do Exército e da Força Aérea num só.
Foi muito tempo depois que surgiu esta ideia do Banco Farmacêutico ou foi crescendo este...
Foi, Foi...
Este aguilhão, no fundo.
Foi paralelo à vida profissional. Logo na faculdade, tinha uma inquietação, posso-lhe chamar assim, de, no fundo, dentro da minha profissão, portanto, usando os meios ao dispor da minha profissão, poder ajudar as pessoas mais que mais precisassem. E andei à procura. Depois de várias tentativas, visitei o meeting de uma cidade italiana, Rimini, que a Aura bem conhece,
e
que junta todos os anos, na altura do verão, em agosto, centenas de milhares de pessoas. É um encontro cultural muito...
Sim, uma grande dimensão
grande
internacional.
Grande dimensão e com várias vertentes da cultura.
E lá havia farmacêuticos também com essa inquietação, é isso?
E não, e lá estava uma banca do banco farmacêutico.
Foi assim a primeira vez?
E foi assim
vez.
Que eu conheci o banco farmacêutico pela primeira vez. E depois fiquei logo lá, fiz logo imensas perguntas às pessoas que lá estavam. Fiquei, passei lá os vários 2 ou 3 dias que eu estive lá no meeting, fui sempre lá tentar perceber melhor.
E o que é que encontrou nessa banca? No fundo, a realidade
encontrei
que existe cá?
Encontrei primeiro o banco farmacêutico, que explicava minimamente o que é. E depois encontrei logo pessoas que se aproximaram de mim, duas em concreto, e que eu sinto que são amigas, que aliás, ao longo do tempo, revelaram-se mesmo serem amigas, não só na construção daquilo que veio a ser o Banco Farmacêutico também em Portugal. Eles, na altura, já deviam ter uns 6, 7 anos de existência em Itália.
Porque a ideia nasceu lá? É um bocado como o Banco Alimentar, é mais ou menos?
O gesto que acontece
nessa iniciativa.
É similar, feito nas farmácias, em que há, e medicamentos novos, também recolhidos novos.
Sim, já vamos explicar depois a modalidade concreta para percebermos como é que é cá. Mas isso foi em que ano?
2006. Eu confesso que quando cheguei ao meeting de Rimini, embati com o Banco Farmacêutico, assim como, por exemplo, a Associação Medicina e Persona, que também suscitou a minha curiosidade.
Porquê que era esse fascínio?
Porque desenvolvia ações que iam ao encontro da pessoa doente, mas da pessoa também necessitada, e ao mesmo tempo parecia-me que quem o fazia também o fazia de uma forma que fosse boa para ele próprio.
Boa em que sentido? Não é negócio que estamos a falar.
Não, não, não é negócio, não.
O universo das farmácias normalmente tem muito má fama. Quem se mete nele é sempre para ganhar dinheiro, mas pronto. Não é disso que estamos a falar.
Não, não, não é disso que estamos a falar. Talvez a forma mais simples de explicar é quando nós, de facto, fazemos o Banco Farmacêutico ou outra obra de caridade ou gesto de solidariedade, vemos que o bem que estamos a fazer acaba sempre também por ser um bem que vem para nós, que é bom para nós. Aquilo que eu intuía, se calhar, nessa altura, veio a concretizar-se nesta obra que é o Banco Farmacêutico, e, obviamente, noutras coisas que nós fazemos na nossa vida. Mas, portanto, quando damos, também vemos que, em grande medida, recebemos muito, e muitas das vezes até o melhor, quer dizer, aquilo que nos faz melhor ao coração acaba por ser aquilo que recebemos, porque aquilo que damos acaba por ser uma migalha muitas vezes daquilo
portanto,
que as pessoas precisam.
Recebe-se como, do ponto de vista humano?
Recebe-se do ponto de vista humano, claramente. É um sentido que se ganha também para a nossa própria vida, não é?
Porquê?
Porque todos nós somos necessitados. Nós somos... há aqueles que necessitam mais claramente de medicamentos, de comida, de coisas básicas da vida que são muito fáceis de saltam à vista, toda a gente consegue ver essas necessidades que as pessoas têm, mas todos nós somos necessitados, portanto isso é reflexo daquilo que existe em cada pessoa, que é o desejo de alguma coisa que o preencha, que o...
Mas nós somos educados para não necessitar de nada, para sermos autossuficientes nas escolas, nas universidades, convencem-nos que somos capazes. Quando diz todos somos necessitados, isso significa o quê?
Significa que há coisas que todos nós temos que precisamos que sejam preenchidas,
por exemplo?
Cheias. O desejo de felicidade, o desejo de justiça, né? A própria justiça, né? O facto de eu ter medicamentos e outro não ter, e isto move-nos, quer dizer, só esta tentativa de nós conseguirmos resolver aquele problema, portanto, isto é claramente um reflexo da justiça maior que nós queremos também para a nossa vida. Mas desejos de beleza também, de bondade, nós todos desejamos que sejam boas para nós, as circunstâncias, as realidades, as pessoas.
Eu também estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, mas ainda vou ainda insistir noutra coisa. Quando nós todos temos necessidades, as necessidades podem ser do género, vou mudar de carro, tenho uma casa, mas queria outra melhor com piscina, ou fui passar férias ao Algarve, mas agora quero ir para as Caraíbas, isso também é umas necessidades.
É, e se calhar para algumas pessoas, ou para todos, pode ser o caminho a fazer, pode ser o caminho a percorrer, pode ser esse, que é ir à procura dessas coisas, mas nenhuma delas acaba por preencher o nosso desejo de felicidade, basicamente.
E o que é que preenche?
Eu posso lhe dizer claramente, para mim, é Deus, através da presença de Jesus Cristo, na presença das pessoas que são as minhas amigas e que me
Mas têm... Mas podia ficar só com essas pessoas, suas amigas, e não se dar ao trabalho de fazer estas coisas com os que mais precisam, com os medicamentos. Podia ir à sua vida, com a sua família, com os seus amigos, e
é
assim
verdade.
Estava feliz.
Antes de mais, eu quero que na minha relação com Deus seja uma coisa que seja boa para mim. E como tem sido, gosto de testemunhar, dar testemunho para que outros também possam encontrar. E isso é uma coisa que também tem estado presente na vida do Banco Farmacêutico. Nós estamos... Vamos para a nona jornada de recolha de medicamentos. Para o ano faremos a décima. Uma obra destas com 10 anos, nós somos poucos a fazer o banco farmacêutico mesmo assim ao longo do ano, não somos muitos. Mas há qualquer coisa que nos mantém, que nos faz todos os anos voltar a fazer aquele caminho de preparar a jornada, de voltar a propor aos voluntários, às farmácias, às IPSS.
Isso é mais do que um esquema organizativo. Se fosse assim, não os preenchia, é isso que está a dizer.
Ah, sim, claramente. Quando conheci o Banco Farmacêutico no meeting, esse foi a diferença maior.
Pois, quem me deu conhecer... Deve haver imensas ONGs que distribuem medicamentos, não é? Qual é a diferença, então?
Sim, embora na área da farmácia não é assim tão abundante okay. quanto isso. Mas vão existindo certas coisas e gestos até bastante interessantes agora no... Hoje em dia toda a nossa sociedade está muito mais organizada para as empresas terem responsabilidade social.
Exato.
E vão acontecendo algumas coisas certo. Interessantes que não são más. Mas
Qual
quando
é a
nós o fizemos,
convosco?
Eu não estou preocupado em saber se existem diferenças. Aquilo que eu estou preocupado é que o gesto que eu proponho seja um gesto que seja bom para as pessoas que precisam, mas ao mesmo tempo que seja... no fundo uma educação para a gratuidade e para a partilha. Existem modelos de certeza muito mais eficazes de dar medicamentos a IPSS, bastava se calhar, não é assim tão simples quanto isso, porque estamos a falar de medicamentos e existe uma
claro.
Regulamentação própria.
Ainda bem que é assim, que é para não haver consumos exagerados, etc.
Exatamente.
E utilizações indevidas.
Poderia ser o caminho de ir à indústria farmacêutica, arranjar logo imensos medicamentos e distribuí-los pelas pessoas que mais precisam. Mas falta aqui uma parte que é a parte humana, a parte do voluntariado, a parte de qualquer coisa que é feita de uma forma gratuita, em que a pessoa dá um bocadinho do seu tempo, ou do seu dinheiro, ou da sua disponibilidade, no caso, por exemplo, estou a pensar concretamente das farmácias, que é dado de uma forma gratuita, de uma forma sem ter... Isso é o que nós queremos, não é? Não sei que depois o que é que acontece com cada uma das pessoas que...
É a vossa
que depois,
proposta.
Mas é a nossa proposta. Aquilo que nós agora vamos fazer para o ano, se Deus quiser, vamos fazer 10 anos de existência. E pensamos, também, então está na altura de crescermos e quem sabe noutras formas de fazer. Até agora tem sido essencialmente a jornada de recolha de medicamentos. Mas é uma das dimensões que nós não queremos nunca pôr de lado, é... como fazer com as pessoas e propondo claramente a gratuidade, as pessoas fazerem, mas saberem que estão a fazer sem estar à espera de nada em troca. Claro que depois recebem muito mais, que é os testemunhos que... Mas claro. Não é aquilo que à
maneira.
Partida podemos definir como
Portanto,
o que
a vossa
receber.
Proposta é essa, ser um gesto de gratuidade que, com a certeza de que o feedback é muito maior do que aqueles que nem sequer se mexem para ajudar.
Sim, dando medicamentos àqueles que mais precisam.
Exato,
também.
Vamos lá, então como é que é do ponto de vista concreto, o que é que vai acontecer e como é que se pode ajudar, como é que vai funcionar?
A jornada de recolha de medicamentos vai ser no dia 18 de fevereiro, que é um sábado, e decorrerá segundo o horário das farmácias. Portanto, algumas farmácias estando abertas só de manhã, será só de manhã, se estiverem abertas todo dia, a ação decorrerá durante o dia todo.
E as farmácias todas aderem?
Não. Este ano temos já inscritas, ou já aderiram, 215 farmácias por todo o país. Temos vindo sempre a crescer, passámos este ano a barreira das 200 farmácias, que para nós também estamos contentes.
Imagino. E como é que é? O que é que envolve várias pessoas, portanto, farmácias e utentes, e voluntários.
E os beneficiados,
sim. E os próprios sim. Beneficiados, como
portanto,
é que é?
A ação decorre na farmácia, no espaço da farmácia, e dentro da farmácia vamos ter voluntários que estarão a informar sobre a ação, têm uns panfletos, e informarão com certeza sobre a ação em si, e convidam para que as pessoas que estão nesse dia a entrar na farmácia possam doar medicamentos que não são para eles, portanto, para
Mas os medicamentos não têm que ter uma receita médica?
Nós estamos a falar dos medicamentos não sujeitos a receita médica e produtos de saúde, porque há instituições que têm maior necessidade de produtos que não são propriamente medicamentos.
Por exemplo?
Por exemplo, o leites para bebés.
Ou coisas para lares, não é? Produtos também de higiene.
Sim, nós tentamos que, apesar de tudo, aquilo que é recolhido durante essa jornada sejam, de facto, medicamentos. O mais possível medicamentos. Não sujeitos a receita médica.
E depois, a pessoa recebe, que entra na farmácia, recebe de um voluntário esse panfleto, ou é-lhe explicado a ideia, e o que é que essa pessoa pode fazer?
E depois, cada farmácia tem, logo à partida, uma instituição para a qual está a fazer a recolha dos medicamentos. Portanto, há uma lista adequada às necessidades da instituição. Uhum. E isso acontece, cada farmácia está a recolher para uma instituição diferente. Claro que existem algumas farmácias, duas, três,
que podem estar para a mesma instituição,
mas não muito mais. Nós temos, este ano, vamos apoiar cerca de 100 instituições. Portanto, dará à volta de uma média de 2-3 farmácias por instituição. Sendo que também há uma outra coisa que nós privilegiamos, é que aquilo que é doado fique o mais possível na zona geográfica de onde
quem ajuda. E onde está a farmácia, claro.
Teoricamente, é também para que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que são
obras
sociais que existem. Também isso. Mas estreitar a relação
para sensibilizar
entre...
para o que é que existe ali naquela zona.
Exatamente.
Como instituições que precisam de ajuda.
É, mas na prática isso não tem sido um objetivo conseguido. Porquê? Porque nos meios mais pequenos toda a gente já conhece as instituições. Uhum. Melhor até que nós.
E nas cidades é tudo
cidades,
mais anónimo.
É.
E acha que há mais sensibilidade fora das cidades do que nas cidades para esta vossa iniciativa?
Não, eu não consigo fazer um padrão. Depende. Nós temos cidades grandes em que ano após ano propomos o banco farmacêutico, são cidades talvez com 15, 20 farmácias ou até mais, e inscreve-se sempre só assim uma, duas, isto acontece. E depois temos cidades mais pequenas ou até mesmo vilas, os exemplos que eu vou dar acho que são todas cidades, praticamente todas as farmácias dessa cidade se inscrevem. Posso-lhe dar o caso, por exemplo, de Almeirim. Almeirim tem 4 farmácias, depois tem mais uma no Conselho de Almeirim que está fora e que
todas
aderiram. Posso dar o exemplo de Olhão também, que eu não sei quantas farmácias tem, deve ter para umas 8 ou 9 o Conselho de Olhão. Farmácias também participam para umas 7. Alcobaça é um exemplo recente, mas em que isso também acontece, em que são também umas 6 farmácias a participar.
E as grandes não? Então se calhar
há cidades grandes.
Indiferença nas grandes cidades em relação a isto. Ou há outros esquemas, se calhar, que não sabemos.
Não, pode ser simplesmente nós, o Banco Farmacêutico, não temos uma campanha nos mídia que dê a conhecer o Banco Farmacêutico a toda a gente.
Por acaso agora estão, aqui a falar disso na Renascença.
Estamos e é
sim,
uma rádio nacional.
Eu percebo.
Mas não
percebo,
temos nenhuma
campanha,
não é?
Exato.
Falamos do Banco Farmacêutico. Todos os órgãos de comunicação social têm conhecimento do que vai acontecer, mas, quer dizer, não temos um spot publicitário.
Claro, portanto, claro.
Não, e foi também sempre uma opção nossa enquanto não fosse uma jornada, de facto, nacional. Este ano vamos estar presentes em 16 distritos dos 18 do continente, o que já é um grande passo. e, portanto...
Quando for os 10 anos já há spots,
talvez,
se calhar.
Talvez.
Mas ainda voltando à modalidade, portanto, a pessoa, se estiver interessada em ajudar, quem nos está a ouvir, por exemplo, e quiser aderir, pode ir a uma farmácia e chega à farmácia e pergunta, se não vir nenhum nenhuma movimentação...
Não, as
farmácias estão
identificadas...
farmácias não têm lá nada,
sim,
não é?
As farmácias estão identificadas à partida com um cartaz e também com, há de estar presente um voluntário e ao lado do voluntário há de estar uma caixa e um cartaz onde estão a ser recolhidos, onde estão a ser juntos os medicamentos. Nós vamos ter publicado no nosso site e também no nosso Facebook as farmácias que vão aderir. Portanto, é possível saber...
consultar o site.
Exatamente.
Qual é?
bancofarmacêutico.pt.
Uhum.
E através do site podem ter a ideia das farmácias que estão a participar. Eu posso dizer, por exemplo, que em Lisboa há muitas farmácias a participar, também há muitas farmácias que não participam, mas tem muitas a participar. Toda a linha de Cascais, a linha de Sintra, que é à volta de Lisboa, mas principalmente a linha de Cascais e de Sintra, também tem muitas farmácias que vão participar. A Margem Sul também tem, Barreiro, Almada, Setúbal, também Seixal, Amora. Estamos pela primeira vez este ano presentes em Castelo Branco, em Viseu e em Viana do Castelo.
É praticamente capilar. Quais são os destinos que ficam de fora? É nas ilhas?
As ilhas estão de fora, mas fica também Porto Alegre, este ano onde estamos, e Guarda.
Onde lá chegar?
Sim, penso que sim.
E depois, portanto, a pessoa depois vai ao balcão e compra, é
sim,
isso? Dá lá uma
quando
lista?
Chega ao balcão, além de estar essa lista, em princípio é a equipa da farmácia que vai dizer isto é melhor, ofereça antes isto, que é para tudo o que tem a ver com o medicamento, é a farmácia que aconselha, não o voluntário.
E a pessoa paga pode dizer... e põe na caixinha que está à frente do voluntário?
Exatamente. E o voluntário tem uma lista onde diz que foi, o que é que foi doado e vai escrevendo o que é que foi doado. Portanto, é uma lista que depois há de coincidir com uma outra lista da farmácia. E depois, os medicamentos que, entretanto, forem recolhidos são entregues às instituições. Muitos dos voluntários que estão nas farmácias são já das próprias instituições também. Eles ajudam-nos, as instituições de solidariedade
social. Fazem a ligação.
Dão-nos uma grande ajuda na angariação de voluntários. E podem fazer esta ponte. Embora, às vezes, há voluntários das instituições que não têm diretamente a ver com a instituição. E aí temos uma forma de entrega às instituições diferente, que é os medicamentos ficam na farmácia, fechados numa caixa, e depois há uma empresa de distribuição de medicamentos que vai às farmácias e depois
que
entrega
também
diretamente.
Também aderiu a esta iniciativa.
Sim, de uma forma
pro bono. E os
bono,
medicamentos
sim.
Que se têm em casa e que às vezes ainda estão válidos, servem?
Não servem. Os medicamentos alvo desta
acontece,
campanha...
Né? Às vezes é caixas que estão válidas e já não é preciso.
É, mas não servem para doar. Os medicamentos alvo desta campanha são aqueles que são comprados nesse dia na farmácia e só nesse dia e só nessa farmácia e que depois são entregues às instituições de solidariedade social. São medicamentos novos, nunca saíram da farmácia. São medicamentos que nunca saíram da farmácia, a não ser diretamente para a instituição para onde vão.
Claro, isso tem uma razão de ser, presumo, que é para ter a mais garantia de que o que chega está em condições mesmo, não é?
Exatamente.
É. E os números? Têm mais ou menos uma ideia do que é que conseguem?
Temos. O ano passado houve zonas do país que foram fustigadas pelo mau tempo. E então não se notou um
porque
crescimento
tão
grande.
Porque é sempre neste fim de semana concreto, neste sábado concreto, não é? Esta
em fevereiro.
Vossa iniciativa.
O Banco Farmacêutico existe neste momento em Itália, em Espanha também. Estão a fazer este ano 10 anos. E também há uma experiência relativamente pequena também na Argentina e cá em Portugal. E desde sempre tentámos fazer todos juntos, todos na mesma altura, tirando a Argentina, que é uma experiência recente e pequena. Mas isso ao longo dos anos não tem sido viável porque, por exemplo, em Itália penso que o carnaval normalmente não é feriado. Cá é. E então quando calha o carnaval e o dia dos namorados,
sim, claro, é uma confusão.
Notamos que temos muito mais dificuldade em arranjar voluntários porque as pessoas aproveitam o fim de semana grande para fazer umas mini-férias e isso tem tido impacto. Mas normalmente é no segundo, terceiro fim de semana de fevereiro.
Sim, mas estava a dizer, portanto, por causa dos números, voltando à questão, que houve zonas que tiveram
sim,
problemas de mau tempo.
Recolhemos 10 mil embalagens de medicamentos, um bocadinho mais.
Mas o mau tempo é bom ou mau?
O mau tempo
faz
é mau, porque
não
as pessoas não
saem
de casa.
Exato. Recolheram quanto, mesmo com mau tempo?
10 mil embalagens de medicamentos. Portanto, este ano esperamos subir, naturalmente, e temos mais farmácias, e já temos, são 215, O ano passado eram à volta das 165, por aí. E depois o Banco Farmacêutico está, como qualquer obra de solidariedade, está dependente das pessoas. das pessoas se empenharem ou não. E isso é verdade. Os voluntários, é verdade, as farmácias, as equipas das farmácias, elas próprias podem arranjar formas de ser mais
ter
facilmente...
mais criativas também, talvez,
exatamente,
não?
Mais facilmente a quem entra, saber que existe a jornada, saber o que é que pode dar, se quiser dar um euro ou se quiser dar 100, ver logo ali a pessoa... Nós sabemos que quando chega a hora de atendimento, a primeira pessoa, quando entra, quando vai a uma farmácia, à partida, tem um problema já,
claro.
Seu. E, portanto, quero tratar desse problema primeiro.
Mas pode acontecer seguir... que nos está a ouvir, por exemplo, entusiasmar-se e ir à farmácia sem nenhum problema.
Sim, aliás, é um
pessoal.
Convite que faço aqui, é que nesse dia 18 de fevereiro, sábado, dirija-se a uma farmácia mesmo sem estar doente e ajude, comprando um medicamento para essas pessoas que precisam e que estão doentes.
Muito obrigada, Luís Mendonça, pela sua generosidade, pelo entusiasmo com que fala desta obra, que tem quase 10 anos, e também, como deixou aqui tão evidente, obrigado pelo modo como põe a sua profissão ao serviço dos outros. Boa noite.
Muito obrigado pelo convite.
Renascença, a par com o mundo.